Sejam muito bem-vindos ao nosso Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e eu sou a pessoa que só vai na festa de Natal pra comer. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou essa pessoa. E aqui, ao meu lado, está ele, o muso das festas de Natal, nosso Grinch, pessoal. Seja muito bem-vindo, Logan!
Olá, pessoas, eu sou o Logan e eu quero dizer que do Natal eu gosto das comidas e dos jogos de tabuleiro, porque a gente tem muito tempo pra ficar jogando a madrugada toda.
Gente, eu nunca pensei nessa hipótese de jogar no Natal, mas seria ótimo, hein, gente? Fica aí pro próximo Natal, porque esse, né, estamos em uma pandemia. E essa é a parte triste do nosso querido Pitacos Podcast. Este Natal, este Ano Novo, todas as festas que se convocam aí no meio, né? Beijo, mãe! Aniversário da minha mãe nesse meio, gente. Pois é, todo ano. Uma coisa séria. E aí, o que que acontece? Todas essas festas a gente vai passar como? Em pandemia. Logan, tu vai fazer uma viagem nesse ano ou tu vai passar em casa, aconchegado no teu lar?
Olha, eu posso dizer que tecnicamente eu viajo todos os dias. É do quarto pra sala, pra cozinha, pro banheiro, pro quarto, pra sala de novo. Porque a gente tá em casa, isolado em pandemia. E o meu Natal vai ser essa mesma viagem, né?
Muito bom, gente, muito bom, vamos falar sobre isso. Mas hoje o tema do nosso Pitacos é o quê? Festas de final de ano, todo aquele processo, tio do pavê, tudo que vem aglomerado ali, né? Eu sou a pessoa a favor do quê? Da banalização do champanhe, vocês já sabem, bem como da banalização do Natal. Eu amo o Natal. Não entendam errado, eu não tenho nenhuma religião, não me identifico com o fator religioso da festa, mas sim com o fato de ser um feriado, com o fato de que a gente come e come muito, e come muito bem, inclusive, nesse processo, mas principalmente pelas produções de Natal. Eu amo comida de Natal, decoração de Natal, festa de Natal, e aí tem mais comida de Natal, e aí tem filme de Natal, e tem série de Natal, e eu amo tudo isso, tudo isso. Tu é essa pessoa que ama o Natal também? Hein, Logan?
O que eu gosto sobre o Natal é o fato da gente não estar trabalhando, não estar estudando, ter tempo para viver o que a gente quer e rever, se a gente quiser, algumas pessoas, alguns parentes. Mas o que é bom mesmo no Natal é a reunião do povo, né? Estar junto com quem você gosta e as comidas, porque se tem época do ano que tem as comidas mais gostosas, é no Natal. Não tem outra época, não tem aniversário de ninguém, não tem data comemorativa, não tem data comercial, é o Natal. As melhores comidas existem no Natal. Tanto é que o dia de Natal podia ser chamado Dia das Comidas Gostosas. Me representa. E eu gosto de Natal também, igual a Chia falou, da reunião, das comidas, das festividades, mas não pela religião, porque nem tem.
É maravilhoso, na verdade, todo esse processo. Eu sou essa pessoa que decora a casa inteira. Esse ano, menos, porque foi um ano atípico. Mas eu gosto de decorar a casa inteira. Coloco festão até nas minhas gatas. O Elton sabe, é luzinha pra lá e é bolinha de Natal pro outro lado. Tem a guirlanda e tem o processo. Gosto de tudo enfeitado. Sair na rua, ver todos os enfeites e as luzinhas que as pessoas colocam em casa, eu amo. E por mim, seria Natal o ano inteiro. Principalmente por causa das luzinhas e da comida, como disse o Logan. Mas também tem a questão dos filmes e das séries. Logan, qual é a tua produção de Natal preferida?
Eu não tenho esta categoria na minha mente em relação a produções culturais, audiovisuais. Nunca parei pra pensar, porque eu acho que eu não tenho mesmo. Eu não sou essa pessoa que gosta tanto de ver, ou de ler, ou de ouvir coisas sobre o Natal. Gosto de vivê-lo, mas não pelo lado do Papai Noel, pelo lado da festividade. Pra mim, o Natal é uma festa, é uma reunião que, por acaso, ocorre dia 24, dia 25 de dezembro, mas poderia ser qualquer outra época do ano. Porém, é a época que coincide os astros, o universo, corrobora para que todo mundo se encontre naquele dia, naquele horário. Isso para mim é muito bom. Agora, produções de Natal, principalmente filmes e séries, só tô lembrando de coisas que eu não gosto, mas em relação a filme, por exemplo, tem um que eu gosto, não é necessariamente sobre o Natal, mas ele também fala, é porque ele tem várias referências, que é O Estranho Mundo de Jack. É uma animação muito da sua maravilhosa, gosto bastante. O outro filme de Natal que eu gostava quando era criança é aquele Esqueceram de Mim. Gostava muito desse filme, assisti várias as continuações também, mas acho que parou por aí. Depois disso, não teve mais nenhum, não. Hoje em dia, por exemplo, quando eu passo assim pela Netflix, pela Amazon, vejo escrito Natal, já mudo, nem termino de ler o título do filme.
Pessoal, foi um prazer fazer esse podcast com o Logan, mas agora eu preciso cortar relações, porque não é possível, gente, não é possível. Eu amo O Estranho Mundo de Jack, maravilhoso, para mim é uma das melhores produções. Eu não sei todas as canções, mas eu um dia ainda saberei todas as canções, adoro. Já vi 1 milhão de vezes esse filme, inclusive o Ayrton viu comigo por pura obrigação. Mas é maravilhoso. E certeza que o meu filme preferido sobre o Natal é o Grinch, que é maravilhoso. É com o Jim Carrey. E o Jim Carrey é um dos meus atores preferidos. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, pela pessoa estranha que ele é. De fato, ele é bem estranho. Mas é essa estranheza que eu gosto tanto nele. E o Grinch é o meu personagem de Natal preferido, porque ele odeia o Natal. Pra quem não sabe, spoiler de um filme que tem 20 anos. O Grinch é um ser, uma criatura que veio de um local também imaginário, né? Que é a Quenlândia, a cidade dos Quen. E aí ele é diferente porque ele é verde. Várias coisas acontecem, mas a grande questão é que ele é um ser que odeia o Natal na cidade onde todo mundo vive apenas para o Natal. E é bem engraçado, assim, tu consegue encontrar várias aproximações com a vida real desse filme. E é muito maravilhoso. E é o Jim Carrey, né? Ele é muito engraçado. Tem muitas coisas que eu me identifico ali, apesar de adorar o Natal, mas é um filme maravilhoso. Assim, e ele rabugento, engraçado, assim, eu adoro, eu acho maravilhoso. O Grinch é, sempre será o meu filme preferido de Natal, junto com O Estranho Mundo de Jack. E depois alguns desses, como o Esqueceram de Mim, por exemplo, vem também, mas bem menos do que o Grinch, assim. O Grinch eu vejo todo ano, só para vocês terem uma noção. Tá, vocês já entenderam que eu amo, né? Beleza, vamos seguir. Próximo! É isso aí, vamos lá. Esse ano, como estamos no meio de uma pandemia, caso você, caro ouvinte, caro ouvinte, não saiba, estamos no meio de uma pandemia. Então você sossegue o seu facho, fique na sua casa, evite sair. Por quê? Porque não merecemos passar o Natal com Covid, não é mesmo? Logan passará em casa, eu passarei em casa também. Muito triste por isso. Quem me conhece sabe quanto eu gosto de viajar nessa época, mas não está sendo possível, né? Vamos evitar morrer, então é melhor ficar em casa. E aí, Logan, tu tem essa mania de colocar uva passa em absolutamente todas as comidas que tu vai fazer pro teu Natal? Ou não? Tu é a pessoa tim, sim, uva passa, soca tudo até não poder mais? Ou tu é o tim, sai e daí tira a uva passa do meu peru?
A despeito desta indecência, eu gosto de uva passas. Não coloco em tudo, é em quase tudo. Porque assim, eu falo não coloco porque não sei o que faço comidas no fim do ano. Nem no ano inteiro, na verdade. Eu mal faço comida em casa. Geralmente eu faço sobremesas ou sucos, acompanhamentos. Os pratos principais que a gente faz é o meu marido, ele que é o cozinheiro, o master-chef da casa. E ele não é muito de uva passa. Então eu teria que pegar a comida que ele faz, colocar no meu prato, me servir. Aí eu taco a uva passa dentro do meu prato, só para mim. Mas eu gosto de uva passa, gosto de panetone. Por mim, uva passa poderia ser vendido o ano todo. É difícil encontrar o ano todo em todos os comércios. Panetone também, né? Em todo lugar. E principalmente aqueles panetones especiais, recheados, com sabores. Panetones de Nutella, panetone de prestígio, panetone de... Insira aqui o sabor que você quiser. Podia ter o ano todo. Porém, só tem no Natal sabores diferenciados e são tão caros. Eu fico olhando, gente, eu comprar um panetone aí eu pago a minha conta de energia de internet juntas. Porque tem panetone que, gente, parece assim que a embalagem é de ouro. Por dentro, panetone recheado com diamantes. Mas não é, gente. Gente, parem com isso, é só uma massa, umas gotinhas de chocolate. Você abre aquela gota seca que não tem nem. Passou por ali o chocolate, mas não ficou. É revoltante, revoltante. Então, se você aí que trabalha numa fábrica de panetone, se você é um CEO de panetoneria e tá ouvindo a gente agora, crie vergonha nessa sua cara e taca o chocolate direito, tal qual tá na embalagem, tá? Porque eu crio expectativa quando eu vou comprar panetone. Tu cria expectativa também quando vai comprar as comidas de Natal, porque as comidas de Natal são belíssimas, são lindas, são maravilhosas. Quando a gente abre a embalagem, vem a decepção.
Ai, sim, gente, sim. Nada pior do que, como disse o Logan, abrir um panetone de chocolate, porque sim, panetone tem que ser de chocolate, né? Você pega a sua uva passa e você vai comer longe de mim, porque panetone para mim é socado de chocolate até não poder mais. E aí o que que acontece? Você abre ali e você pensa, nossa, vem o chocolate. Aí não vem o chocolate. Aí você fica triste, né? Mas eu quero dar uma dica. Eu não sei se todo mundo come dessa maneira, mas aqui em casa a gente ama o panetone, principalmente quando ele não é assim dos melhores panetones. A gente ama. ama comer com uma bola de sorvete. Minha mãe, neste momento, está tendo um treco. Por quê? Porque são duas coisas que ela detesta, o panetone e o sorvete. Mas para seres humanos normais, recomendo, tá, gente? Uma bola de sorvete da sua preferência, junto com um pedacinho de panetone. Ó, espetacular, lindo e maravilhoso. E também gostaria de dizer que a Cacau Show, ela não está patrocinando este episódio, mas poderia. E eu recomendo o panetone da Cacau Show, gente. É o melhor panetone ever. Alô, Cacau Show! Patrocina nós aí! Mas eu queria dizer, gente, que sério, de coração, tá? Se você não comeu ainda, se você não teve oportunidade na sua vida, faça isso por você. Compre para você como um presente de Natal para si mesmo, porque você merece, gente. Olha, é um panetone espetacular, muito bem feito, coberto com chocolate delicioso, ou então recheado. Ai, gente, é um espetáculo, é um espetáculo. Recomendo fortemente. Melhor ainda do que o de Nutella. Quem me conhece sabe o quanto eu sou louca por Nutella. Tu, Logan, tu tem alguma marca assim que tu fala, nossa, esse aqui merece um amor, um carinho, um afago de tão bom?
Panetone preferido, o melhor que eu já comi na minha vida, foi um da Cacau Show, que inclusive eu ganhei da Cher ano passado de presente. Um panetone gigante, enorme. Ele veio, eu nunca esqueci desse panetone. Ele veio coberto por uma camada maravilhosa de chocolate. Aí embaixo dessa camada tinha outra camada de outra coisa maravilhosa. Aí depois que chegava no panetone. Aí você acha que é isso? Se fosse só isso, já estaria ótimo, mas não é, tem mais. Você corta o panetone, sabe aqueles bolo vulcão que você corta a fatia, esparrama a coisa? É praticamente aquilo, todo recheado. Gente, que panetone maravilhoso. Pela descrição, vocês sabem que acabou no mesmo dia, né? Na hora acabou, apesar de ter sido um panetone grande, enorme, maravilhoso. Mas, pelo outro lado, tem aqueles panetones simplesinho de padaria, artesanal, quase não vem nada dentro. Eu gosto de comprar esses panetones e fazer o meu próprio recheio. Por exemplo, eu corto ele como se fosse fatia fina de pão, como é uma fatia fina de pão de forma, e vira um sanduíche. Taco o que eu quiser lá dentro. Ou então eu pego um pedaço grande de panetone, como se fosse um bolinho de panetone, taco uma colherada de Nutella. Ou então taco uma lambuzada de doce de leite. E já tá maravilhoso. Por quê? É um pão com um sabor diferente, que ele é quase um bolo. É entre o bolo e um pão. É o panetone. E dentro dele vai ter uma frutinha, uma gotinha de chocolate, alguma coisinha bonitinha ali dentro. E você põe o que você quiser. E não custou um rim para comprar. E é maravilhoso. E eu gosto disso. Mas assim, eu não tenho estoque de uva passa em casa. Não tenho estoque de panetone em casa. Mas sempre que eu posso, eu compro e compro muito.
Errado não tá, né, gente? Recomendo fortemente, porque assim, se você não gosta de panetone, você tá errado. É basicamente isso. Que hoje em dia a gente tem o bom chocolate para quem aprecia e tem bom gosto, como eu e o Logan, e tem o chocolate de frutas para quem não é tão apegado assim ao bom gosto, né? Então, você pode comer, tá tudo certo. A pessoa não gosta de panetone, eu fico, Jesus. Não dá para te respeitar. A gente continua te considerando como uma pessoa, mas não respeita muito, não. Agora eu quero falar sobre outras indicações. Logan, me conta, como é o Natal? Quais são as questões pontuais sobre o Natal na Amazônia? Qual é a coisa diferente que vocês comem só na Amazônia, mas que aqui no sul do Brasil não? Porque eu vou falar das mesmas coisas lá em casa, com a minha família, o que que a gente come especificamente no Natal, muito que eu não vejo em outros lugares.
Pergunta difícil. Eu estou longe da minha terra desde 2016. O que eu tenho saudade de lá são de algumas comidas bem pontuais, né? Porque as comidas da Amazônia são exóticas, diferentosas. Vocês sabem, se vocês estão ouvindo a gente até agora, vocês sabem que o meu paladar é peculiar, é especial. Eu não como qualquer coisa. Então, dito isso, algumas coisas que sempre tem, e não é só em Natal. Se você vai em qualquer festa de aniversário, casamento, de comemoração de qualquer coisa, formatura de escola, de faculdade, sempre vai ter. Em Manaus, pelo menos. Sempre vai ter. Maionese, com a salada de batata de maionese, mas não é só batata e maionese, é um monte de legumes, é cenoura, é ervilha, é um monte de coisa e taca a maionese. Fica gostoso. O que vai ter também é arroz com algum legumezinho ou com uva passa, né, no Natal especificamente, mas é arroz branco com alguma coisa. É farofa de banana frita com alguns temperos. São coisas assim, são pratos que sempre vai ter. E esses pratos são servidos em qualquer situação, realmente. E não deixa de ter no Natal. Além disso, o que eu lembro que sempre tinha no Natal pratos com peixes feitos das mais diversas formas que você imaginar: peixe assado, peixe frito, peixe cozido, caldeirada, bolinho de peixe, tinha de todo tipo. Eu não gostava, nunca gostei, mas eu lembro que tinha bastante e o povo assim atacava, ia direto nesses pratos que tinham peixes, né? Porque deviam ser muito gostosos. E que mais que sempre tem no Natal? Assim como a gente tem as bebidas clássicas de Natal, por exemplo, champanhe, um vinho, alguma coisa assim, os sucos de fruta, só que não é um suco de fruta simples, é um suco de fruta misturado. É um laranja com cenoura e beterraba, ou laranja e limão. São sucos especiais. E além de ter esses sucos misturados, diferentosos, tem o suco mousse. Já não sei se tu conhece o suco mousse. O suco mousse é assim: você pega a polpa da fruta, mas é a polpa mesmo, tá? Não é aquela polpa congelada de mercado que só tem gelo. Pega a fruta, tira a polpa dela, aí você pega um pouco de leite condensado, um pouco de creme de leite, põe pedras de gelo, põe um pouquinho de água só, né, para ajudar a bater e bate. Isso chama suco mousse. Isso é maravilhoso. Isso também tem em todas as festas, todos os eventos de Manaus, até porque é super refrescante. E Manaus é o quê? Quente. Muito quente. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, são os sucos mousse. Às vezes eu faço aqui em casa. Suco mousse, o que eu mais gostava era o de cupuaçu, porque cupuaçu é vida. A Xé não gosta, mas a gente respeita. Nem todo mundo tem um paladar peculiar. E tu, Xé, me conta como é que é lá na sua terra gauchesca. O que é que vocês comem no Natal? E o que é que geralmente tem em todas as festas, em todas as comemorações do ano? Me conta aí.
Gente, eu estou choquita com esse suco mousse que já quero. Nem conheço, mas já considero pacas. Já quero experimentar. E outra coisa que é muito peculiar é comer, talvez em algumas regiões específicas do sul do Brasil a gente encontre, principalmente em regiões próximas ao mar. Mas eu nunca tinha ouvido falar de pessoas que comem peixe no Natal. Olha, chocada. Quero. É uma coisa que quero para minha vida. Peixes amazônicos me interessam muito. Eu flerto com os peixes amazônicos, né? Acho que vou me dar muito bem assim. O meu paladar tem uma boa impressão. Peixes de água doce, né? Eles são saborosos, em geral, os que eu já comi. Mas estou chocada ainda com o suco mousse. Mas vamos lá. Então, gente, o que que acontece na ceia de Natal no Rio Grande do Sul? Claro que é muito variada, né? Depende da região que tu vem do Rio Grande do Sul, tu vai comer algum elemento mais ou algum elemento menos. Mas o mais comum, o clássico, é o arroz à grega, que é super, 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 super comum, né? Um arroz lá cheio de legumes, milho, uva passa e tudo mais. É super clássico. O próprio peru de Natal, Chester de Natal, enfim. E também um doce que eu sou completamente apaixonada, que o Logan não citou, talvez não seja tão comum assim na Amazônia, mas é a rabanada, que é um doce de origem portuguesa, que eu sou muito apaixonada. Eu acho a rabanada assim a oitava maravilha do mundo, podia ser a primeira facilmente. Rabanada é um pãozinho dormido. Você vai fazer o que com ele? Você vai deixar ele ainda melhor, você vai fritar ele com açúcar, ele vai botar leite condensado se quiser, se não quiser, vai só fritar ele com leite. Olha, é uma coisa espetacular, assim, bem fitness, como vocês estão notando, né? Claro que não, o negócio é super gordo, mas é uma delícia. Se deixar, eu como todo dia. Aqui em Curitiba, especificamente, tem um supermercado que vende e é delicioso, mas eu evito de comer. Eu não sei comer igual uma pessoa normal, né? Eu sempre quero comprar o estoque todo de rabanada. Adoro. Mas tem uma particularidade, uma coisa muito pontual em casa, é que a minha mãe, ela é uma pessoa 0% tradicional em relação à comida. Ela adora comemorar o Natal. Ela se diverte muito, ela enfeita a casa toda. Tem muitas coisas eu puxei dela nesse sentido. Mas em relação à comida, minha mãe é 0% tradicional. Então, lá em casa, a tradição é a gente comer o quê? Salgadinhos de festa. Sabe, Logan, quando a gente vai na festa e tem lá a coxinha, tem lá a bolinha de queijo, bolo. Aí a minha mãe faz uma mesa assim que parece que vai chegar a galera toda pra festa. Aí é eu, ela, meu pai e o Aí. Acabou aí a galera. Mas assim, ela faz uma mesa maravilhosa, ela bota fruta e doce, bolo bem grande, uma torta, pedaço de abacaxi em calda que ela ama, pêssego em calda, que tem muito na minha região, então é bem tradicional também colocar na mesa. E aí, de salgado, o que que tem? Salgadinhos de festa, que é uma coisa totalmente estranha, particularidade muito forte da minha mãe, mas que eu não nego, porque eu acho que ela está certíssima. Que tu acha, Logan? Tu já passou em algum Natal fazendo uma ceia com salgadinhos de festa?
Ainda não, mas quero, me chama, mãe da Xé, eu quero, eu te sigo no Instagram, a senhora sabe. É só a gente marcar aqui quando acabar o Covid, que a gente faz o Natal na data que a gente quiser e comemora com o nosso salgadinho, porque eu gosto muito de salgadinho. E rabanada com salgadinho, então, maravilhoso. Rabanada não é tão comum em Manaus, e em nenhuma época do ano, nem no Natal, pelo menos não era nos natais que eu participei, né, nas festas de Natal que eu participei, mas gosto muito, aprecio rabanada assim. E eu queria te perguntar, Xé, quem é você, que personagem é você no Natal? Você é a tia do pavê? Você é a pessoa que procura as melhores comidas logo que chega? Você é a pessoa que chega no qual é a poltrona mais confortável que tem aqui para eu me instalar? Quem é você na festa de Natal?
Gente, na festa de Natal eu sou a pessoa que vai para comer. Eu só quero saber da comida. Uma vez, alguns anos atrás, como eu falei para vocês, a minha região é muito forte a cultura portuguesa. Então, tudo é basicamente doce com ovo que a gente faz. É basicamente isso. Uma das pessoas da minha família fez um quindão, que é um quê? Um quindim, um doce português clássico, feito com gemas de ovos, só que do tamanho de um pudim. E aí a pessoa fez um quindão e eu vi o quindão. Se tem uma coisa que eu amo nesta vida é quindim. E aí o que que eu fiz? Eu fui lá e me atraquei o quindão. E eu comi metade do quindão naquele dia. Pois é, saudades. Belos natais esses, não é? Então eu sou a pessoa que vai para comer com o objetivo de comer e sem nenhuma preocupação com o que acontecerá depois que eu comer tudo aquilo. Mas é isso. E vou para beber também hoje um pouco mais. Claro, isso aí eu era criança, tô falando para vocês. Hoje a gente dá umas bebericadas ali, pega um champanhe ali, faz um brinde. Gosto, gosto. Mas assim, meu objetivo é ir para comer. E tu, Loga, que personagem tu é no Natal, no nosso mágico Natal do Pitacos?
Eu sou aquele que chega perguntando pelas comidas, obviamente. Vou logo ver o que é que tá sendo feito, o que é que tá pronto. E também eu procuro um lugar pra me instalar. Sou desses, tá? Não gosto de ficar em pé, não. Tenho mais idade pra isso, não. Minhas pernas não aguentam, não. Não sou obrigado a me cansar e comer. Eu tenho que sentar pra não me cansar e poder comer. E bebidas, né? Gostamos. Trabalhamos com vinho, champanhe. Estamos aí. Bons drinks também. Estamos aí. E no Natal, Xé, quando a gente tá no meio da festa, comendo, conversando, sempre tem aquele, né? Vamos ligar um karaokê, vamos fazer mímica. Sempre tem. E começa geralmente com tido pavê, né? Sempre tem. Ai, vamos fazer, vamos jogar mímica. Nossa, que horrível. Não suporto jogo de mímica. Como que é, tu, Xé, quando o povo quer fazer essas. Principalmente quando o povo já tá bêbado, né? Quer inventar presepada pra fazer. Isso é um termo lá do Amazonas. Presepada. Tu sabe o que é isso, Xé? Me conta aí.
Que ótima pergunta para eu poder sofrer mais hate aqui, gente. Gente, eu tenho horror a karaokê. Horror, horror. Assim, ó, não me convidem, eu não vou, tá? Eu até vou assim pelo rolê, mas eu não vou. Eu não vou mentir para vocês. Eu vou para outras coisas. Não me convida para karaokê que eu não vou. E jogo de mímica, Logan, tamo junto, eu também não vou. E presepada eu conheço porque aparecia muito na Globo, mas eu nunca usei o termo, mas eu conheço de ver em novela, né, de ouvir na novela e tal. Agora, gente, nesta altura do campeonato que estamos aqui de intimidade, de vocês saberem tudo das nossas vidas, eu quero saber do Logan. Logan, qual é o teu sonho, o teu desejo máximo de Natal? De qual é o local que tu quer conhecer no Natal, especificamente no Natal, mas que tu ainda não foi? E aí estamos livres, vamos imaginar que somos ricos e podemos conhecer o mundo inteiro. Me conta, qual é o teu sonho natalino de viagem?
Teria duas cidades para visitar fora do Brasil. Uma é Paris, porque Paris no Natal é maravilhosa. Paris já é maravilhosa naturalmente, não precisa de muita coisa para ser maravilhosa. Paris apenas o é, ponto. No Natal ainda, mais maravilhosa ainda pelas fotos eu vejo e sempre passo vontade. Outra cidade que eu vi que é bem enfeitada no Natal é Viena. Aí no Brasil eu queria conhecer Gramado no Natal, porque as vias fotos também são belíssimas. Quem já foi disse que vale muito a pena, não só para visitar a cidade e conhecer a arquitetura e ver a decoração de Natal, mas também para visitar os restaurantes, que são belíssimos, são muito bons. E não é o olho da cara, como eu imagino que seria em Paris, né? Ainda mais você economizando dinheiro real. Então eu acho que eu começaria por Gramado. Talvez a gente vá lá no que vem. E você, Xé, que cidade você gostaria de visitar nesta época do ano, se você pudesse escolher qualquer uma delas?
Ai, gente, eu sou muito suspeita para falar porque gaúcho é uma coisa complicada. Ó, vou contar para vocês do lugar mais lindo que eu já fui enquanto ser vivo, né, presente, tava lá live. Na cidade, que é a cidade de Gramado. O meu pai nasceu em Canela, que é uma cidade vizinha, tão importante quanto a cidade de Gramado. São 7 km de distância, então é praticamente uma colada na outra. E a gente morou lá quando eu era criança. E é assim, ó, é de outro mundo. É espetacular. Eu acho que a Europa é assim. A minha pretensão é de que a Europa seja daquela maneira ali. As pessoas que conhecem Gramado e que já foram na Europa, todas me falam que é exatamente a mesma ideia. Claro que Gramado e Canela, portanto, são cidades pequenas. São cidades que ficam muito, muito cheias de turistas, não é sem motivo. A Serra do Rio Grande do Sul, em seu conjunto inteiro, as suas rotas dos vinhedos, rota romântica, é espetacular. Logan e Gabriel estão automaticamente convocados para irem lá e eu vou ser a guia da galera. Se você não foi ainda, caro ouvinte, caro ouvinta, se você não foi ainda Gramado, reserve o seu dinheiro, se prepare e me chame, que eu vou com você para te contar ali os babados, tudo, para ver os lugares mais baratos, que tem um lugar que é só para turistas. turista e é bem caro. Aí tem os restaurantes assim que você vira a esquina, é ali, mais escondidinho, que é super barato, a comida é deliciosa. É uma cidade que vale super a pena de ir, então recomendo fortemente. É lindo, é maravilhoso, é uma experiência mágica. E aí eu tenho vontade de conhecer em outros locais. Por exemplo, dizem que Campos do Jordão em São Paulo, todo mundo fala também que é absurdamente lindo, uma semelhança assim com Gramado, também é serra, enfim. Todo mundo fala muito bem, eu tenho muita curiosidade de conhecer. E fora do Brasil, gente, eu sou professora de francês. O dia que eu passar o Natal em Paris, até o Papa vai saber, porque eu vou estar no Instagram insuportável fazendo live de 5, 5 segundos, que serei um nojo, me suportem. Inclusive, me sigam no Instagram. Daqui a pouco mais eu vou dar para vocês aí o endereço. Por quê? Porque eu vou falar, olha uma lixeira aqui na França. Aí eu vou tirar uma foto e vou postar, né? Lixeira na França. A gente chama de poubelle. Então vai ser isso. Basicamente, na França, tenho muita vontade de conhecer, mas não só, né? Acho que na Europa inteira.
Já quero, a gente vai junto, me chama, a gente aluga um carro. Sabe aqueles carros grandes, SUV, de 7, 8 lugares, enormes? A gente aluga um, parte de Curitiba e faz a rota. Passa Campos do Jordão e vai até lá, o exterior, no Rio Grande do Sul, valida o passaporte, entra em Gramado, curte tudo que tem para curtir, visita a tua mãe, volta de novo. Cada lugar que a gente para, a gente vai conhecer um restaurante novo, uma comida nova, comprar uns bonzinhos direto pro produtor, né? Porque ainda não conheci muitos bonzinhos feitos aqui no Brasil, mas eu sei que tem. Porque eu sei que a Xé conhece, ela já tomou, ela sempre fala. Mas falta chegar aqui nos mercados de Curitiba. Cadê distribuidores, fornecedores de vinhos bons, nacionais? Tô querendo, tô precisado. Se você estiver me ouvindo e trabalha com isso, por favor, né? Movimente-se. E Xé, queria te perguntar, como é que vai ser o seu Natal neste ano de pandemia, considerando, né, que estamos ainda em pandemia? Vai ser uma situação anormal, atípica, espero que só neste ano. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Onde você vai? Você vai para algum lugar? Me conta.
Ai, gente, essa é a parte triste do nosso podcast. Por favor, editor, agora uma música triste. Eu estou sofrendo. Porque esse é o período do ano que eu mais gosto, que é o período do ano que eu posso viajar. E para mim, nos últimos anos, viajar, leia-se, ir para Porto Alegre, ver minha mãe, ver minha família que tá lá e tudo mais. E aí esse ano eu não vou por motivos de pandemia, então estou sofrendo. Sofrerei como? Comendo um panetone dentro de casa, comendo tudo que tiver aqui, que vai ter um monte de coisa, que a gente é um pouquinho exagerado para comida. Vamos passar a Ayrton e eu aqui, solos, sem grandes festividades, cheio de festão no meio das gatinhas aqui, né? Porque a gente comemora, a gente gosta de uma luzinha, de uma coisa assim. Mas basicamente isso, vamos passar em casa. Mas eu espero que seja o último, porque não gosto. Eu gosto de passar o Natal comemorando e fazendo um monte de coisa, e quanto mais gente, melhor, inclusive saudades. E tu, Logan, tu me disse que tu vai passar só tu e o teu marido aí, mas como vai ser esse ano? Vai ser muito diferente dos outros?
Então, vai ser só nós dois mesmo. A gente vai ficar aqui em casa, vai fazer as comidas. Também vamos fazer comida para 5 dias, né? Porque a gente gosta de comer, gosta de cozinhar. O problema é lavar a louça depois, né? Que sobra para mim. Mas isso é outra história. Primeiro a gente come. Depois a gente lava a louça, ouvindo podcast, assistindo pela 40ª vez alguma temporada de RuPaul's Drag Race. Neste ano vai ser só isso mesmo, pessoal. A gente não vai viajar, não vamos ver ninguém, não vamos receber ninguém. Não tem como fazer isso, né? É impraticável. É uma questão de saúde. Ou você fica vivo e aí chega 2021, ou você se reúne no Natal e pega Covid e morre no Ano Novo. Eu acho que a primeira opção é melhor, né? A gente chegar até o 2021, para inclusive vocês saberem, né, como vai ficar no que vem. Será que vai acabar o mundo? Falar em acabar o mundo, Xé, eu descobri uma coisa ontem que eu fiquei chocado em relação a acabar o mundo. Tu tá sabendo dessa história? Tu, Xé, e vocês ouvintes, ouvintas e ouvintos, tem um indiano, tem seus 13, 14 anos, pela cara dele, ele tem um canal no YouTube que ele previu em outubro, agosto, o Covid. Ele previu que ia surgir o Covid na China, previu o mês, falou que em dezembro ia chegar uma segunda doença nova. Eu fiquei chocado. Eu fui ver as previsões dele, tudo que ele falou aconteceu. Ele só não citou o nome coronavírus, né? Porque não ia inventar o nome da doença, mas ele falou: vai surgir uma doença no mês tal, vai se espalhar pelo mundo todo. Em 21 de dezembro de 2020, vai surgir uma segunda doença, uma nova fase dessa doença que já existe. Detalhe: que 21 de dezembro é o solstício, né? É o alinhamento de Júpiter e Saturno. E se eu não me engano, é Saturno que tá saindo da parada e Júpiter que tá entrando. E isso vai causar alguma coisa aí. Você que é astróloga, quase casa astróloga, né? Porque se vocês ouviram o nosso episódio sobre mapa astral e autoconhecimento, vocês sabem que a Xé entende o Paranauê. E eu acho que isso vai causar alguma coisa, vai mover a balança dos astros, e eu acho que alguma coisa vai surgir. Isso eu descobri esta semana. Aí ontem eu já fui procurar filme de fim do mundo para assistir, porque eu gosto dessa vibe. Legal. Aí eu assisti o filme Vida, o nome do filme é apenas Vida, de 2017, onde tem um grupo de astronautas na Estação Espacial Internacional, que eles descobrem uma célulazinha lá de Marte, que vira uma espécie de geleia, que vai crescendo e matando todo mundo e chega na Terra. É interessante. É bem legal. E você, Xé, você tá preparada para esse fim do mundo chegar agora em 2020, no dia 21 de dezembro? Você tava sabendo desse indiano que tá prevendo as coisas e tá acertando? Como é que tá a sua expectativa para acabar este ano, se a gente conseguir acabá-lo?
Gente, eu tô é morta aqui, chocada com essa informação. Como assim? Como assim? Essa criança previu tudo isso? E aí ele tava certo? É isso que dói o coração da gente. Ele previu a doença e agora ele falou que vai chegar uma nova onda ou então uma outra doença? A gente não sabe o que é pior. A gente tem fé que as coisas vão melhorar, mas, gente, eu estou chocadíssima, passadíssima, bege com essa situação toda. Complicado, complicado.
Pois é, eu também fiquei chocado com isso. Mas é verdade, se vocês colocarem aí no Google, no YouTube, previsão adolescente indiano coronavírus, tipo, aparece. É uma coisa bem real. Enfim, é isso. Eu espero que o ano continue, que o ano não acabe, que todo mundo possa estar neste plano de existência em 2021, porque a gente tem muito pitaco para dar para vocês. E se você está chegando neste episódio de Natal, saiba que tem outros episódios para trás para você ouvir. Cada episódio é uma lição de vida, porque a gente está aqui para dar pitaco do quê? Na vida de vocês. Vocês pediram? Não, a gente está aqui? Está. E você vai ouvir porque é muito bom, é muito engraçado, você vai rir muito. Gente, toda semana alguém manda DM para mim no Instagram dizendo: tava lavando a louça e quase deixei o copo cair de tanto rir ouvindo o podcast de vocês. Ou estava em casa fazendo exercício na esteira, porque, né, gente chique é com esteira em casa. Estava em casa fazendo exercício na esteira e quase caiu da esteira porque eu não sabia se eu corria ou sorria ouvindo o podcast de vocês. Então, esse podcast está muito bom. Se você quer rir, ouça. Se você quer fazer exercício, ouça. Quer lavar a louça, ouça. Quer aprender a viver melhor, o que você vai fazer? Você vai ouvir nosso podcast. Eu acho que está muito maravilhoso.
É isso aí, pessoal. E é para isso que nós estamos aqui, né? Para te divertir e te inteirar das últimas novidades aí do mundo, talvez do fim dele, não sabemos. Mas tem mais um ponto aqui que eu queria falar sobre o Natal, é sobre a comida de Natal, de novo, porque para mim é uma coisa muito importante, né? Tem alguma comida de Natal, Logan, que tu tenha interesse em experimentar, mas assim, tipo, nunca aconteceu? Uma coisa que tu fala, nossa, isso deve ser muito bom, mas nunca chegou próximo, ou tu nunca experimentou? Existe isso na tua vida?
Olha, essa pergunta é difícil, porque basicamente comida de Natal para moar seria doces, seriam algumas coisas com legumes. Não tem muita coisa característica de Natal que eu possa comer, pois sou vegetariano. Então, basicamente, fica na categoria de doces. Aí a pessoa é o quê? Intolerante à lactose. Aí complica mais um pouco ainda. Mas ainda assim eu como, tá? Eu tomo meu remedinho e como as coisas com leite e derivados. Como assim? Mas eu não lembro agora, Xé, de alguma coisa específica que eu teria vontade de comer, que é característico do Natal. Porém, tem uns vinhos aí que eu gostaria de beber, porém são muito caros e não tem no Brasil, meninas. Não tem, é muito caro. Não tenho nem coragem de comprar. Mas algum dia terei coragem e principalmente condições, né? Porque não basta coragem, né? Eu posso arrumar a coragem, eu tiro a coragem do bolso, mas e o dinheiro para comprar, né? Não tá no bolso ainda. Mas seria isso. Tem um vinho ou outro, assim, bem específico, bem pontual que eu gostaria de tomar, que por acaso são vinhos franceses, e seria isso. E você, Chefe, qual é a comida característica do Natal que você gosta de experimentar, que você, ó, só passa à vontade? Me conta, qual que é?
Ah, gente, existe duas sobremesas específicas, não exatamente do Natal, mas da época de final de ano. A primeira se chama Bûche de Noël. Imaginem um rocambole feito de chocolate e a base desse rocambole, o recheio e a cobertura desse rocambole, ele lembra muito um tronco de árvore. Então é um chocolate ali com um desenho bem semelhante a Bûche de Noël, que é o tronco, que em francês é tronco mesmo, e é um alimento super comum. Imaginem que é a uva passa, é o arroz à grega dos franceses, porque o chocolate, ele é um alimento muito comum no Natal francês. No nosso, a gente pode dar um chocolate de presente para alguém, mas não é um alimento que a gente tem na nossa mesa, na nossa ceia. E os franceses adoram, e esse Bûche de Noël é uma das coisas que eu preciso experimentar na França, na minha vida, quando eu for. Me segurem, vocês verão isso no Instagram. O segundo alimento é o famoso bolo de reis. Existe no Brasil o bolo de reis, é um pouco diferente, mas na França ele se chama galette des rois, que é um bolinho feito com a massa folhada, que é para o dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro, né? O dia tradicional para se desmontar a árvore, para tirar os enfeites de Natal, enfim, que os católicos usam. E é espetacular. No Brasil, o bolo é espetacular. E o da França, eu preciso experimentar, que é o Galette des Rois, que eu acho que deve ser incrível também, mas eu vou contar para vocês quando eu estiver lá. Observem que eu estou chamando isso. Eu quero, então virá. Eu tenho certeza, eu tenho fé que virá.
Não conheço, mas já estou aqui, ó, desejando essas comidas também. Quando você as conseguir, por favor, manda mensagem no zap que a gente vai lá dar um jeito de chegar e comer também, porque parece ser maravilhoso pela sua descrição. E eu sei que seu paladar é maravilhoso. Se você acha a comida boa, a comida assim, ó, é excelente. Se você deseja essa comida, é porque ela não é excelente, ela é maravilhosa. Então, já quero. E depois do Natal, o que que tem? Chegou Ano Novo. Mais uma festa, mais uma comilança, mais uma reunião. E eu acho que o Ano Novo é um Natal com pouca luzinha. Só que tem fogo de artifício, né? Tem outros tipos de luzinha. Porque é a mesma coisa. A gente se reúne, come, a gente ri, a gente paga mico, a gente passa vergonha. E este ano, por conta do Covid, eu acho que vai ser igual ao Natal. Cada um isolado, cada um na sua casa, três, quatro pessoas, só, né, quem já mora naquele local. O meu Ano Novo vai ser igual ao meu Natal. Só vai mudar o dia. Vai ser a mesma coisa. E talvez a comida fique igual no Ano Novo, porque no Natal a gente faz o quê? A comida que a gente quer comer, do Natal ou não, mas a comida que a gente quer. E no Ano Novo a gente vai fazer também a comida que a gente quer, porque eu acho que não tem comida tradicional do Ano Novo. Tem comida tradicional, chefe, pra você no Ano Novo? Porque eu acho que a comida de Ano Novo é o quê? É igual a do Natal sem o Peru, não é? O que você acha?
Então, eu sempre ouvi falar que tem uma tradição que é o porco que fuça para frente, ou é o peixe que nada para frente. Tem uma questão assim, eu não sei dizer exatamente para vocês como é que é, porque eu sempre me confundo. Mas a ideia de, ah, vamos comer bacalhau porque nada para frente, tudo mais. E a ideia de continuar a vida, de não parar, de não ficar para trás naquele ano. É uma espécie aí estranha de medo de perder alguma coisa, mas eu não tenho essa, tá, gente? Como falou o Logan, na minha casa a gente come o que a gente tiver vontade, inclusive churrasco, que é uma coisa que eu gosto muito, aprecio muito. E se me der vontade de comer pastel, eu vou comer pastel, tá tudo certo. Quem manda aqui é a gente, como disse o Logan. Tem alguma coisa pontual que não pode faltar na tua mesa, na tua ceia de Réveillon, Logan?
Natal e Ano Novo, não pode faltar alguma pasta com molho de queijo. E só com queijo lá. Mais queijo que é a pasta, que é a massa. Esse é o ponto 1. O ponto 2, tem que ter alguma sobremesa recheada, coberta de chocolate. Tem que estar assim, ó, chocolate em todo lugar que você não veja nem o refratário onde está o chocolate. Neste nível de chocolate. Outra coisa que não pode faltar é um bom vinho para acompanhar isso tudo. E o melhor vinho para acompanhar qualquer comida é o vinho rosé. Ele vai com carne, vai com massa, vai com sobremesa, e se você não quiser comer nada, só tomar, tome o rosé, que você não vai ficar bêbado rápido, você vai conseguir tomar bastante. Por muito tempo, para você ficar bastante tempo conversando, bastante tempo sentado. É um vinho que vai com tudo, inclusive só ele. Ele se basta, é um vinho autossuficiente, assim como todo mundo tem que ser, não é mesmo? É mesmo. Isso aqui não pode faltar na minha mesa, não vai faltar no Natal deste ano, e eu espero que não falte também no Ano Novo. Inclusive, a gente vai fazer as compras para fazer as comidas de Natal e Ano Novo já nesta semana, chefe. E eu não sei como é que vai estar o supermercado, mas eu espero que eu consiga achar tudo e entrar rapidinho, sair rapidinho e ver pra minha casa, porque eu gosto de ficar em casa. E você, Shell, o que que não vai faltar na sua mesa de Natal e de Ano Novo neste ano pandêmico do Covid-19?
Ah, gente, esse ano não vai faltar um Chester de Natal, por motivos de Ayrton, porque ele adora essas aves diferentosas, assim. E aí vou me aventurar a fazer alguma coisa, fazer um bolo, fazer uma torta. Vamos inventar, mas não tem nada pontual, assim, que não falte. Ah, e tu acabou de me lembrar que eu vou comprar rabanadas, enfim. Eu vou comprar rabanadas para poder encher a minha barriga de tanta rabanada que eu vou comer esse ano, que é a vida é assim, né? Esse é o momento do ano que eu guardo para rabanada. É isso, vamos lá. Tacar-lhe rabanada até não poder mais.
Bem lembrado, rabanada, gente, é verdade. Rabanada dá pra comer o ano todo também. Depois também passa o local que tu vai comprar, tá? Porque eu não sei algum local bom que venda rabanada aqui nessa cidade, mas eu quero comprar sim. Se você está ouvindo a gente, mora em Curitiba, assim como eu, Axé, e sabe o local que vende uma boa rabanada, passa o DM no Instagram. O Instagram do Pitacos é Pitacos Podcast, arroba Pitacos Podcast. Passa o DM que a gente vai gostar.
Então é isso, pessoal. Nós aqui do Pitacos Podcast gostaríamos de desejar a todo mundo um excelente Natal, um ano de 2021 muito melhor do que esse de 2020 que a gente viveu. E gostaríamos de dizer que, por favor, nos sigam nas redes sociais. Como o Logan falou, arroba Pitacos Podcast é o nosso Instagram do nosso Pitacos bonito, amado e tão querido. Mas também nós temos os nossos Instagrams, cada um aí separado. Separado, individual e único. Logan, por favor, reflita sobre os seus Instagrams.
Para você me achar no Instagram, é só você digitar na sua barra de pesquisa Call Me Logan. CALLLMELOGAN. Call Me Logan. Lá eu falo um pouquinho sobre a minha vida. Lá eu falo sobre comidas. Não, eu falo não. Eu só posto sobre as comidas que eu como. Porque, né, não sei fazer comida. Eu sei lavar a louça. Já perceberam, né? Mas eu também falo sobre educação. E eu falo sobre gestão da informação, que é um curso maravilhoso que eu faço na UFPR aqui em Curitiba. Se você quer seguir uma conta que fala sobre educação, principalmente educação superior, é a minha. E a gente também tem o arroba da Cher. Cher, como é que eu te encontro no Instagram? O que que eu faço?
Você me encontra no Instagram como @cherlise, Cherlise. Sim, tem dois is porque é minha sílaba tônica. E lá eu falo sobre língua francesa, como você pode aprender, como ela é simples, falo um pouquinho das minhas gatinhas muito fofinhas e mostro eventualmente o Ayrton lá, para você que não sabe quem é, mas já conhece esse cara, pacas, não é mesmo?
É isso mesmo. E as gatinhas da Cher, ela fala no diminutivo, mas não são no diminutivo, são no aumentativo, são gatonas, porque são enormes, muito fofinhas. E a gente também tem o nosso canal no YouTube, é o canal Pitacos Podcast. Lá você pode ouvir o podcast sem ter que usar nenhum agregador, sem nenhuma plataforma de música ou de podcast. É só você digitar na sua barra de pesquisa Pitacos Podcast e você vai achar. Os nossos episódios são lançados todo sábado, às 10 da manhã, no YouTube e nas nossas outras 10 plataformas de música e podcast, ou seja, não há desculpa para não nos ouvir. Sabe aquele seu tio, aquela sua tia, o seu avô de 90 anos? Meu filho, eu não sei o que é Spotify. Aí você faz o quê? Dá play lá no YouTube e ele vai ouvir. Então é isso, é muito fácil. Todo mundo vai conseguir nos ouvir em qualquer lugar, de qualquer forma, e é de graça. Olha só, muitos pitacos, muitos conselhos, todos de graça.
Pois é, pessoal. E para este finalzinho do nosso episódio, nós temos uma novidade para o ano que vem. Qual é essa novidade, Logan?
A novidade é que a gente se inspirou na Netflix, na Amazon, em todas as plataformas de série. Transformamos o nosso podcast em uma série. Sim, a gente tem temporada. Se você ficou se perguntando por que que no início de cada episódio, no nome do episódio, no seu agregador de podcast, aparecia lá P1 é e o número do episódio. Porque era temporada 1, episódio e o número. Porque a gente vai ter segunda temporada, sim. Fizemos tanto sucesso, fomos aclamadíssimos. Aclamação de público e críticas. Teremos novidades. A gente vai falar um pouco diferente do que a gente fala agora. Não, a gente vai continuar dando pitacos para vocês. Só que a forma de dar o pitaco vai ser diferente. Sabe aquele livro legal que você pega? Que a história é simples, mas a narrativa é maravilhosa e o que te ganha é a narrativa? Então, o pitacos é assim. Porém, não é só a forma, querido, é a forma e o conteúdo. Aqui é tudo maravilhoso. E é isso que a gente vai trazer para vocês numa segunda temporada. E na segunda temporada, o que é que a gente vai ter? Segredo. Se eu fosse você, ouvia o próximo episódio. Não é mesmo, chefe?
Sim, gente, não perde porque vai estar ainda melhor do que já é e a gente vai se divertir um pouquinho mais, vai rir muito mais sobre o que vamos falar aí na segunda temporada, porque somos finos, né? Temos uma segunda temporada do nosso Pitaco Podcast. Além disso, vem várias novidades por aí, tudo surpresa, né? Mas basicamente a gente queria desejar aí um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo, agradecer a todo mundo que nos ouviu durante esse 2020, que não foi fácil, mas que foi bem querido por ter o nosso Pitacos Podcast para poder rir um pouquinho. E esperamos vocês lá em 2021 para a gente poder se divertir mais, rir mais, falar um pouquinho mais e também se expor mais, porque a gente está aí para isso, né?
É isso mesmo, né? Ossos do ofício, a vida de influencer, a vida de uma pessoa famosa, celebridade, é isso. A gente se expõe, mas isso faz parte do game. A gente está aqui é para jogar. E eu gostaria de dizer que se você que está nos ouvindo tem alguma sugestão de assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui na segunda temporada, essa é a sua chance, menina. Chegou a sua hora. Mande um e-mail para gente. O nosso e-mail é pitacospodcast@gmail.com. Você também pode nos mandar mensagem nos nossos perfis no Instagram, que a gente já citou aqui. E se você quiser que algum podcast que você goste, que você ama, que você admira, venha fazer uma collab com a gente, é só mandar a proposta, só mandar a ideia, só mandar a mensagem, que a gente vai trabalhar nisso, vai ver como é que faz para colocar isso na nossa segunda temporada, que já tá, ó, maravilhinda.
Então é isso, pessoal. Esperamos vocês para o próximo episódio, para o próximo ano, e nos vemos em 2021.
Tenham um ótimo ano, o que sobrou dele, né? Porque não tá sendo fácil. Espero que todo mundo tome a vacina em janeiro ou em fevereiro, assim que estiver disponível na sua cidade. E espero que você tenha um ano muito melhor em 2021 do que foi em 2020, né? E convenhamos, não precisa de muita coisa para ser muito melhor em 2021, porque 2020 não tá sendo fácil. A gente vê você no próximo episódio, temporada 2. Até mais.
Tchau!